Persim crucis inimicis nostri, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo domingo, nós celebraremos a festa da Divina Misericórdia. O Papa João Paulo II, quem instituiu o Domingo da Misericórdia, para ser celebrado no segundo domingo da Páscoa, queria que esse dia fosse dedicado à celebração da Misericórdia Divina, interpretando de uma maneira nova para o nosso tempo, todo o mistério da redenção. Então, nós podemos, com essa meditação, nos prepararmos para essa celebração. A origem dessa advocação está nos escritos de Santa Faustina, que foi canonizada no ano 2000. Ela teve uma profunda experiência da presença de Deus, do seu poder de misericórdia, que se opõe às forças das trevas que ameaçam a nossa vida. E o Papa Bento XVI reforçou a importância dessa celebração. Nesse domingo, os neófitos batizados na Vigília Pascal ainda vestiam as suas vestes brancas, símbolo da luz que o Senhor lhes deu no batismo. Eles deveriam manter acesa essa chama delicada da verdade, do bem que o Senhor acendeu neles, para trazer ao mundo o brilho da bondade e do esplendor de Deus. Então, aqui é onde nós podemos colocar o foco dessa meditação. Que nós, pessoalmente, mantenhamos acesa a chama delicada da verdade e do bem que o Senhor acendeu em nós, para levar ao mundo o brilho da bondade e do esplendor de Deus. E é um momento, quem sabe, para respondermos ao chamado de Deus para sermos mais misericordiosos, oferecendo às pessoas a desculpa, o perdão, a compreensão, como o Senhor oferece a cada um de nós. Então, novamente, esse tema da correspondência a Deus, que no tempo pascal se faz muito presente e faz parte dessa alegria da ressurreição de Cristo. Quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, ele lhes dá a missão de evangelizar, abre-lhes um panorama espetacular, um panorama grande, logicamente não impossível, possível justamente pela ação de Deus. Um panorama ilustrado logo em seguida pela primeira multiplicação dos pães e dos peixes realizado por Jesus, compadecido lá daquela multidão que o escutava. Um pouquinho mais para frente, no Evangelho, Cristo convida Pedro, Tiago e João para fazer oração e se transfigura lá diante deles, para de alguma forma fortalecer a fé daqueles homens, cujas reações eram ainda tão primárias em determinados momentos. E nesse clima misericordioso é que se dão duas passagens que talvez nos ajude na nossa meditação. Uma delas está no capítulo 9, lá de São Lucas. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram ao Senhor: Queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente: Não sabeis de que espírito sois animados. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-los. Foram então para outra povoação. O Filho do Homem veio para, como diz o Papa Francisco, para misericordiar. Em outra passagem, fica bem patente a natureza caída dos apóstolos, também se dá no capítulo 9 de São Lucas. Gravai nos vossos corações essas palavras: O Filho do Homem ia descer entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus no pensamento de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Como não ficarmos irritados com os apóstolos diante de uma atitude assim tão primária, diante de uma atitude assim tão infantil até, pela misericórdia, justamente a postura assumida por Deus diante das nossas ações, diante das nossas escolhas, diante das nossas omissões, algumas vezes tão primária e tão infantil. A postura que precisamos assumir diante das falhas, debilidades, limitações das pessoas à nossa volta é suscitar essa misericórdia no nosso coração. Como faz Deus? E como Ele faz? Deus vê as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a forma divina se abate com eles, mas não nos deixa de lado, pelo contrário. Por causa do seu coração misericordioso, facilita-nos ao máximo a nossa permanência, o nosso retorno a Ele. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve, comenta o Salmo 31. Seria muito bom que as pessoas encontrassem em nós uma misericórdia envolvente. Basta passar os olhos pelas cenas do Evangelho para perceber o olhar de compaixão de Jesus, sempre disposto a ajudar no que fosse necessário. Quantas doenças físicas e espirituais cura Jesus? Que empenho coloca para confortar as pessoas enfraquecidas e abatidas como ovelhas sem pastor? E aí precisaremos estar nós junto dele. E como é exatamente a misericórdia de Deus? Como deveria ser a nossa? Está sendo, na verdade, nós estamos lutando para viver dessa maneira. Jesus, ele vai ao fundo das nossas falhas, pecados, e oferece um remédio à medida das nossas necessidades. O verdadeiro significado da misericórdia não consiste apenas no olhar, ainda que este seja o mais penetrante e o mais cheio de compaixão com que se encara o mal moral, físico ou material. A misericórdia manifesta-se com a sua fisionomia verdadeira e própria, quando reavalia, promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. Entendida desta maneira, ela constitui o conteúdo fundamental da mensagem messiânica de Cristo e a força constitutiva da sua missão. Desta maneira, entendiam e praticavam a misericórdia os discípulos e seguidores do mesmo Cristo. E aí estamos nós, seguidores, amadores de Cristo, então também precisamos manter acesa a mesma pauta: reavaliar, promover, aprender a tirar o bem de todas as formas de mal existente no mundo e nas pessoas. Uma forma concreta de resgatar esse mundo, de resgatar essas pessoas para Deus. No fundo, Deus atua seguindo à risca uma definição bastante feliz elaborada por São Tomás. Ser misericordioso é como dizer que alguém tem miséria no coração, no sentido de que lhe entristece a miséria alheia como se fosse própria. Por isso, quer desterrar a miséria alheia como se fosse própria. Então, que bom seria, diante das misérias das pessoas, e como você, eu, as pessoas têm muitas misérias, que bom se tivéssemos esse desejo de desterrar a miséria alheia como se fosse própria. E não simplesmente chatear-nos, e não simplesmente lamentar-nos, não simplesmente indignar-nos com a miséria presente naquela alma. Antes da vinda de Cristo, toda a humanidade estava manchada pelo pecado original. Ninguém podia fazer o suficiente para reparar o pecado contra Deus. E para que a situação não permanecesse deste modo, para que as pessoas pudessem sair da sua condição de pecadoras, Deus envia o seu Filho ao mundo para realizar o perdão do gênero humano. Como amava muito e queria estabelecer de alguma forma o padrão cristão, decide fazer um sacrifício pessoal para demonstrar o seu amor pelos homens e mulheres de todos os tempos e paga com a própria vida uma falta que não havia cometido. Então, de alguma forma, Nosso Senhor radicaliza essa percepção da miséria no coração das pessoas e, com a sua vida, desterra a miséria alheia como se fosse própria. Puxa vida, esse padrão cristão é muito alto. Nós podemos, abrindo o nosso coração aqui a Deus, manifestar: eu estou muito distante de Cristo nesse ponto. Enfim, eu acho que com mais ou menos distância nós temos essa consciência de que podíamos ser mais misericordiosos, mais misericordiosas. A distância infinita entre Deus e os homens é superada por uma infinita misericórdia, comenta um autor espiritual. São com os olhos misericordiosos que Nosso Senhor contempla a infinita distância entre nós e Ele e encurta essa distância. Então, creio que, de alguma forma, almejamos a superação dessa infinita distância, sabendo que Nosso Senhor tem a iniciativa de abrir o caminho, contando, como sempre, com uma cooperação mínima da nossa parte, sempre resguardando a nossa liberdade. Sabemos que Nosso Senhor, Ele oferece abundância de luz e não coação para a nossa mudança. Creio que todos nós almejamos a superação dessa infinita distância entre nós e Deus, sabendo que Ele tem a iniciativa de abrir caminho e contando, como sempre, com uma cooperação mínima da nossa parte. E apesar das nossas misérias, dos nossos pecados, não podemos esquecer a realidade da nossa filiação divina. Nós somos filhos, filhas de Deus, de um Deus que perdoa, de um Deus que sara. Pela profunda consciência da nossa natureza que Ele tem. Deus não se escandaliza dos homens. Deus não se cansa com as nossas infidelidades. Nosso Pai do Céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para Ele, quando se arrepende e pede perdão. Nosso Senhor é de tal modo Pai que prevê os nossos desejos de sermos perdoados e a Ele se antecipa, abrindo-nos os braços com a sua graça. A parábola do filho pródigo, um exemplo vivo da ação misericordiosa de Deus nas nossas vidas, respeita a nossa liberdade, tenta ajudar-nos, mas ao perceber que nos afastamos dele, fica à nossa espera, aguardando o menor sinal de arrependimento da nossa parte para auxiliar-nos. Pensando que todas as vezes que voltamos a Deus, damos a Ele uma grande alegria. E como Deus acolhe? Acolhe com misericórdia, de uma forma distinta da maior parte de nós, como nós acolheríamos. Em geral, como é o modo humano de desculpar, de perdoar, de fato passando por cima do mal que foi feito, mas de alguma forma exigindo algo em troca para compensar. E Nosso Senhor, Ele se desprende desse algo em troca para compensar. Nós podemos fazer, é uma forma de manifestar carinho, manifestar o nosso consolo a Deus. Mas Ele se contenta com o reconhecimento da nossa falta. Quando Deus perdoa, podemos dizer que Ele vem correndo ao nosso encontro e nos acolhe de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Afinal de contas, somos criaturas diante de um abismo frente ao Criador. E como nós estamos acostumados com o modo humano de atuar, pode ser que ainda tenhamos um pouco de receio, de vergonha de dirigirmos a Deus diante das nossas faltas e misérias. Afinal de contas, percebemos que não temos como compensar a falta, o pecado cometido, e de fato não tem. Não tem como nós retribuirmos à altura de Deus o mal que nós fizemos a Ele. Por isso, a misericórdia precisa da graça de Deus, somente com as nossas próprias forças, pelo simples fato de sermos criaturas humanas, não conseguimos passar, atravessar esse abismo. E Deus percebe o nosso impasse, e o que Ele faz? Ele retira, quando nós pedimos perdão, essa amargura interior, esse nó na garganta de ter virado a cara para Ele. E por que ele faz isso? Porque tem certeza de que já não cometeremos as mesmas faltas? Não, mas porque nos ama. Deus perdoa e esquece as nossas faltas, e por isso que existe o sacramento da confissão. Ao confessar e receber a absolvição, temos a certeza de que fomos perdoados e que Deus já não levará mais em conta tais pecados, por mais graves que tenham sido. Nós, sabendo de um pecado de alguém, pode vir no nosso interior essa indignação, essa chateação, e se chega esse pecado a Deus, porque ele vem no primeiro momento, mas depois porque ele perdoa, ele de fato perdoa e esquece, porque ele está mais interessado em debelar a miséria no coração daquela alma, mais do que o seu desgosto por aquela falta cometida. Enfim, diante de tudo isso, a ação misericordiosa do Senhor nas nossas vidas é um convite para nossa ação misericordiosa. Não podemos ficar somente como espectadores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E os que não estiverem bebidos da misericórdia divina, Deus é misericordioso, mas também extremamente justo. Quer dizer que Ele pode não perdoar quando somos muito duros com as pessoas, por exemplo. Nosso Senhor perdoa sempre, mas talvez nos faça passar um mau bocado, talvez nos faça sentir-nos um pouco sozinhos, sozinhas diante das nossas faltas, para de maneira pedagógica ajudá-los a reavivar o sentido da misericórdia. Será que não poderíamos ter um coração mais misericordioso com as pessoas à nossa volta? Com certeza poderíamos. Não porque sejamos pessoas más e estamos tratando muito mal as almas, mas porque sempre podemos crescer nesse amor misericordioso. E chegar àquilo que Jesus nos interpelava: amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Talvez possa ajudar-nos voltar à definição que nós vimos no início. A misericórdia manifesta-se com a sua fisionomia verdadeira e própria quando reavalia, promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. E como tirar, então, o bem do mal? Pelo perdão. A misericórdia deve manifestar-se pelo perdão. O nosso padre comentava sobre isso numa tertúlia. O melhor, o mais formoso, porque é divino, é perdoar. Evitareis um monte de problemas, se sabeis perdoar desde o primeiro momento. É necessário perdoar, mas de verdade, sem ressentimentos. O perdão é coisa divina. Então vamos arrancar de Deus esse perdão. Vamos, com a ajuda de Deus, apagar essa lista de agravos que por acaso ainda tenhamos guardado no nosso interior, no nosso coração, na nossa inteligência. Puxa vida, mas custa muito perdoar. Então vamos contar com a ajuda de Deus. Não sei se vocês conhecem um cineasta espanhol, Juan Manuel Cotelo. Ele produziu tempos atrás um documentário sobre perdão. A tradução em português é A Maior Dádiva. Então, é um documentário assim um pouco pesado, porque é perdão assim, é perdão raiz. Então é uma senhora lá que perdeu o filho por causa dos narcotraficantes e o narcotraficante vai lá. Ele se converte, ele vai lá pedir perdão para aquela senhora por ter matado o filho dela. Um outro lá que tem consciência de ter com as próprias mãos matado 300 pessoas. Então ele passa na casa de algumas pessoas para pedir desculpas, né, pela mãe daquele filho que ele matou, para a esposa daquele marido que ele matou. Então, enfim, é um tema de perdão assim bastante bastante grande, digamos. E numa entrevista que ele faz sobre o documentário e sobre o perdão, ele faz um comentário interessante que talvez nos ajude dentro dessa ideia de que o perdão é coisa divina. A realidade é que precisamos de Deus para respirar e, claro, para amar. Quando o nosso batimento cardíaco se separa do batimento cardíaco do amor de Deus, sofremos. Quando os nossos pensamentos se separam dos pensamentos de Deus, sofremos. Quando as nossas ações estão separadas da vontade de Deus, sofremos. A distinção entre o humano e o divino é puramente teórica. São Paulo exprime-a muito bem. Não vivemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, precisamos certamente de Deus para perdoar, tal como precisamos de pernas para andar de bicicleta. Então, nós precisamos de Deus para perdoar. Então, pedir a vida. Dá muitas voltas, há muitos interesses em jogo, estão de permeio as nossas debilidades, as fraquezas dos outros, o acúmulo de tarefas está aí, e o cansaço e o mau gênio de uma e outra pessoas vão se chocando, e disso tudo já sabemos o que pode sair. E às vezes acaba explodindo autênticas bombas, e falamos o que não devia. Escutamos o que não gostaríamos, somos interpretados de forma equivocada. Tudo isso é real, efetivamente causa sofrimento. Então nós podemos ir por dois caminhos: carregar por anos a fio uma mágoa, um ressentimento no coração, ou reavaliar, promover e tirar o bem do mal sofrido. Não somos perfeitos. Efetivamente, essas coisas podem deixar marcas que demoram um tempo para desaparecerem, O que não podemos é conformar-nos com tal situação. Não podemos deixar cair na tentação de que eu tenho direito a essa mágoa, a esse ressentimento. Não temos esse direito, não temos. Nós temos o direito de amar. Nós temos o direito de perdoar. A mágoa e o ressentimento é o caminho mais fácil, mas não é o caminho de Deus. Então vamos aproveitar esse momento de oração para pedir a Nosso Senhor que nos aumente essa capacidade de desculpar, de perdoar, de superar os ressentimentos. E aproveitamos para pedir agora aqui na nossa oração: Senhor, me dá um coração manso e humilde. E, Senhor, que eu consiga superar qualquer barreira que eu possa ter com alguém. Me ajuda a superar a barreira que eu tenho com essa pessoa concreta. Rezar, aproximar de alguém quando for o caso, um caminho eficaz de reaproximação passa por tirar qualquer rótulo que possamos ter colocado em alguém. E isso acaba sendo uma barreira que nós mesmos acabamos colocando. E é verdade também que alguns desses rótulos a gente gruda com super bonder. Então puxa vida, é difícil tirar esse. Então, mas olha, Nosso Senhor, ele que venceu a morte, ele que ressuscitou, ele que vive, ele tem esse poder de ajudar-nos. Empreender o caminho da misericórdia através da compreensão. Isso de. Esse esforço pessoal por colocar-nos no lugar da outra pessoa. Isso acaba dando muitas luzes na última ida para Belém. Havia lá ao meu lado uma família com duas crianças pequenas, devia ter 4 ou 5 anos, e antes de levantar voo, elas começaram a chorar, né? Mas chorar de gritar. E ficaram um bom tempo da viagem nesse sistema, digamos assim. Então, puxa, pensar que, enfim, depois elas pararam, graças a Deus e ao pai lá, né, que tinha lá alguma técnica especial. Mas pensar, puxa vida, isso deve ocorrer várias vezes ao longo do dia, né? E os pais precisam, ter essa paciência, essa compreensão. Então, às vezes, colocar-nos no lugar da outra pessoa pode ajudar, colocar-nos na situação e perceberemos que está com muito trabalho, que está preocupada por causa de um problema familiar, está com a saúde debilitada. Fica mais fácil a compreensão. Ao depositar os olhos em alguém com as lentes da compreensão, descobriremos que faz 3 dias que não dorme bem. E a misericórdia brota com mais facilidade diante de uma atitude assim um pouco seca, um pouco ríspida. E por fim, para compreender, basta muitas vezes olhar para a própria luta. Estamos lutando há anos para tirar um defeito de caráter, superar uma miséria, crescer em uma virtude, e queremos que aquela pessoa ao nosso lado vença as suas dificuldades em uma semana. Não é razoável que nós queiramos isso. Então, se quando nós notamos a falta de misericórdia, olha, pode ser que está faltando, na verdade, humildade da nossa parte, porque enxergamos a dificuldade da outra pessoa, mas não vemos as nossas dificuldades e quanto para nós custa aquilo. Vamos terminando a nossa meditação com as palavras do nosso Padre, de Cristo que passa. Quando somos verdadeiramente filhos de Maria, nosso coração se dilata e revestimo-nos de entranhas de misericórdia. Dói-nos então os sofrimentos, as misérias, os erros, a solidão, a angústia, a dor dos outros homens, nossos irmãos, e sentimos a urgência de ajudá-los em suas necessidades e de lhes falar de Deus, para que saibam tratá-lo como filhos e possam conhecer as delicadezas maternais de Maria. Quando somos verdadeiramente filhos de Maria, nosso coração se dilata e revestimos-nos de entranhas de misericórdia. Então vamos aproveitar para sermos esses bons filhos, essas boas filhas de Maria, e que, como ela, tenhamos esse coração grande, onde caiba pela compreensão muita gente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.